Bom, eu queria começar então por dar as boas-vindas. Queria começar por dar as boas-vindas ao Sr. Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e à sua equipa. Esta audição insere-se dentro do plano de atividades da Subcomissão para a Igualdade. Faz parte de um conjunto de audições que vamos fazendo com alguma regularidade no sentido de percebermos as várias dimensões da igualdade e o impacto nas várias dimensões da igualdade das políticas públicas, e esse foi também o motivo que levou a que tenhamos convidado o Sr. Inspetor-Geral para connosco hoje partilhar algumas reflexões. Se achasse bem, dar-lhe a palavra em primeiro lugar para poder fazer uma apresentação, ou pretende responder já?
Sim, acho que vai dar melhor.
Está bem? Ótimo. Então, eu perguntava qual dos partidos quer começar por fazer a intervenção. Começamos logo pelas intervenções do partido e o Sr. Inspetor-Geral responderá a questões dos partidos políticos. Quem começa? Partido Social-Democrata, a Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, Engenheiro Pedro Pimenta Brás, e quem o acompanha, a Sra. Susana. E dar-lhes as boas-vindas também a esta subcomissão em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Obviamente que esta audição é para vos ouvir a voz, não é? Para ouvir a Autoridade para as Condições de Trabalho, precisamente sobre o tema que os traz aqui, sobre a igualdade de género em tempos de crise. E o que nós basicamente gostaríamos de ouvir era se têm, da vossa atividade, da vossa ação concreta, se têm dados concretos que possam demonstrar que a situação que vivemos, a situação de crise, tem maior impacto nas mulheres do que nos homens. Se têm dados concretos que evidenciem exatamente isso, e em que é que e quais são esses dados concretos que possam trazer essa evidência. Nós ainda agora recentemente, há duas semanas, celebramos o dia do combate às desigualdades salariais entre homens e mulheres. Sabemos que essa realidade existe, não é de hoje, não é nova, não surgiu com esta crise que vivemos, é uma realidade já com bastantes anos. Sabemos que essa desigualdade salarial, embora sendo bastante inferior à média europeia, tem vindo a aumentar, e tem vindo a aumentar já desde 2007, portanto num período ainda anterior à situação de crise que vivemos atualmente. Mas em relação a isto, eu gostaria de perguntar se têm notícia de situações concretas e qual é a vossa perspectiva e a avaliação que fazem sobre os dados que vos chegam em relação a isto. Em relação ao desemprego, à taxa de desemprego, nós temos conhecimento e temos dados que até em alguns períodos dos dois últimos anos houve inclusive taxas de desemprego diferenciadas em que as mulheres até tiveram resultados, o emprego feminino teve resultados positivos em relação ao emprego masculino, mas gostaria também de vos ouvir sobre isso, para ver se eventualmente os dados que nós temos se confirmam. Também em relação aos lugares ocupados por mulheres nos conselhos de administração das empresas, se têm dados concretos em relação a isso. Tem vindo a subir, e também fruto muito das políticas do Governo no sentido de promover a participação de mulheres nos conselhos de administração das empresas e no lugar de decisão das empresas, de realçar que ainda, portanto, por ocasião da comemoração do 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, o Conselho de Ministros aprovou várias medidas, entre as quais a medida de determinar a adoção de medidas necessárias, designadamente em sede de regulamentação, para considerar como critério de valorização positiva para a seleção de candidaturas a fundos da política de coesão a maior igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenham as mesmas ou idênticas funções na empresa ou entidade. E, portanto, gostaríamos de vos ouvir sobre quais têm sido os impactos destas políticas para a igualdade adotadas pelo Governo na vida concreta das mulheres no mundo do trabalho. Inclusive, o Governo também tem suscitado bastante o debate na concertação social para colocar estas questões, para que todos os parceiros sociais sejam envolvidos no combate a estas desigualdades e, portanto, gostaríamos de ouvir qual é a vossa perspectiva e qual é a constatação concreta que vocês fazem da realidade existente no mercado de trabalho em Portugal. Em relação, nós temos aqui outros dados, eventualmente, mas talvez não seja muito da vossa jurisdição, da vossa competência, e pedíamos que fizessem uma apreciação geral sobre qual tem sido o impacto concreto da crise na vida das mulheres no mercado de trabalho. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Inspetor-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho e a sua equipa aqui hoje presente, agradecer da disponibilidade para estarem hoje aqui connosco. Nós entendemos que esta matéria é da maior importância, as matérias de igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho, e partindo exatamente para algumas destas questões, dizer que consultámos a página da ACT, em que podemos ter acesso aos dados em decorrência do cumprimento da resolução número 41/2013, onde era de um projeto do CDS e do PSD no sentido de disponibilizar os dados relativos às decisões condenatórias e a práticas discriminatórias entre homens e mulheres no mundo do trabalho. E eu começava já por aqui, no sentido de perceber se as infrações autuadas em matéria de igualdade e não discriminação, e que de acordo com os dados da ACT são 81, em que matérias fundamentalmente se materializam. Também no que diz respeito à proibição de discriminação, foram também 7 as infrações autuadas, e relativamente também à igualdade de acesso ao emprego e no trabalho, outras 7. E, portanto, tinha interesse também aqui podermos perceber, de facto, no que é que debaixo deste chapéu enorme de igualdade e não discriminação, em que é que se materializa. Para além disso, dizer também que aquilo que é a nossa percepção relativamente à realidade dos locais de trabalho, que têm existido também situações que vamos tendo conhecimento e quando, com fundamento próprio e com autorização dos próprios, temos dirigido pergunta ao Sr. Ministro da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social, que aliás é provavelmente dos ministérios deste Governo que menos responde à Assembleia da República, e designadamente em matérias salariais e de locais de trabalho não responde objetivamente por muito mais que 30 dias e situações concretas, e portanto não temos conhecimento de evolução de cada um dos problemas, que em alguns casos são violações grosseiras da lei, e portanto era também importante perceber de que forma é que a degradação das condições de trabalho e o agravamento da exploração têm contribuído para a degradação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho. Voltando só um bocadinho atrás, e quando há pouco falei do quadro e das informações da ACT, de perceber se têm noção se estas foram já todas resolvidas e sanadas ou não, ou se mantêm ainda alguns destes dos problemas em que as infrações foram autuadas, se o problema se mantém ou não. Dizer também que nós temos vindo, sobretudo no que diz respeito aos direitos de maternidade e paternidade, recolher situações em que, por exemplo, por uso da licença de maternidade e de paternidade, algumas trabalhadoras não estão a receber o subsídio de assiduidade, o mesmo relativamente ao horário de aleitamento e amamentação. Quando as mulheres cumprem isto, muitas têm sido as entidades patronais que têm dito que se recusam a pagar o subsídio de assiduidade porque nestes termos entendem que a assiduidade é posta em causa. Recentemente dirigimos uma pergunta ao Governo relativamente a um serviço da administração pública em que terá existido por parte das FIAs pressão para que aqueles trabalhadores daquele hospital não usufruíssem dos direitos de maternidade e paternidade. E como esta última denúncia é num hospital público, eu aproveito também para perguntar e para esclarecimento se a ACT, porque daquilo que é a sua lei, podíamos interpretar que pode também fiscalizar a administração pública, sendo que designadamente em algumas matérias, existindo contratos individuais de trabalho em hospitais EPE ou em outro tipo de empresas, pode ou não acontecer. Eu gostaria também de perguntar a prática, qual tem sido a prática da ACT relativamente esta matéria. Dizer que o PCP, o ano passado, a propósito do Dia Internacional da Mulher, apresentou um projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade e que previa a elaboração de um Plano Nacional de Combate às Discriminações Salariais Diretas e Indiretas, em que envolvia exatamente a ACT e a CIT. Não deixa até de ser curioso, e nós estamos a falar de discriminações, não estamos a falar de disparidades nem desigualdades salariais, estamos a falar de discriminações salariais diretas e indiretas, não deixa até de ser curioso que a única resolução aprovada o ano passado que o Governo cumpriu era aquela que não dependia de si. Foi aquela que veio do PSD e do CDS, mas que dependia da ACT e da publicação destes dados, porque todas aquelas que dependiam de orientações políticas gerais para a sua concretização, o Governo não cumpriu. Nós temos também vindo a acompanhar, e também não podíamos deixar de lhe colocar, preocupações relativamente à ACT e à situação relativamente aos meios materiais e humanos. Nós, quando a discussão do Orçamento de Estado em 2012, tivemos a oportunidade de apresentar propostas na especialidade, porque entendemos que muitas das medidas que foram tomadas isentando os empregadores do cumprimento obrigações de comunicação à ACT de um conjunto de matérias, das entidades empregadoras deixarem de estar obrigadas a enviar o regulamento interno da empresa, a comunicar os elementos relativos à empresa antes do início da atividade, a comunicar o mapa do horário de trabalho, bem como de enviar o acordo de isenção do horário de trabalho e comunicar a existência de seguro de acidentes de trabalho. Entendemos que estas alterações que foram feitas em sede de revisão do Código de Trabalho por este Governo e aqui aprovadas por PSD e CDS em nada contribuíam para o cumprimento e o reforço do cumprimento da lei e antes eram incentivos ao seu desrespeito e à sua desvalorização. Dizer também que nós entendemos que a ACT, pela importância que tem e pelo papel importante que tem, devia ter exatamente os meios materiais e humanos que necessita, porque efetivamente os problemas e aqueles que sabemos são muitos em todos os pontos do país e que os meios humanos nem sempre correspondem àquilo que são as exigências concretas colocadas à ACT. Nós entendemos que a prioridade da ACT devia ser a atividade inspectiva e punitiva, naturalmente que compreendemos que as campanhas de prevenção e de sensibilização são importantes, mas entendemos que em matéria de lei fundamental, de Código do Trabalho e daquilo que são direitos de igualdade, não se trata de sensibilização das entidades patronais, trata-se de cumprimento da lei desde logo da Constituição, porque a senhora deputada do PSD lembrou aqui bem que por iniciativa da Secretária de Estado a matéria da igualdade salarial e das não discriminações foi levada à concertação social, mas nós também recebemos aqui nesta comissão a CIP, que disse que não estava disponível para resolver problemas de discriminações salariais desde que isto significasse custos para as empresas. E portanto há hoje também uma afronta ao próprio princípio constitucional trabalho igual, salário igual, e naturalmente que neste quadro o esvaziamento dos meios da ACT colocam em causa exatamente isto. Os dados relativamente ao número de inspectores de 2010 para 2014, e corrijam-me se não estiver correta, 2010 384, 2014 cerca de 346, e portanto um conjunto de aposentações que não foi aberto concurso para a sua substituição. Mas, para além disso e para além da gravidade da carência dos meios humanos, que sem os meios humanos não há possibilidade de fiscalização efetiva, aquilo que são as transferências em sede de Orçamento de Estado para a ACT, de 2011 para 2014, tem um corte de 53%. Portanto, eu pergunto se, de facto, o Governo está empenhado em assegurar a fiscalização da lei, porque se não assegura os meios humanos e reduz em 53% o orçamento da ACT, naturalmente que o que está aqui em cima da mesa é uma orientação política, ainda que escamoteada, de não fiscalização e de que o crime compensa, porque as entidades empregadoras sabem que têm as mãos livres para incumprir, porque não há objetivamente condições, por mais que as pessoas trabalhem 48 horas seguidas, para fazer face a isto. Também relativamente à transferência da Segurança Social, há uma redução de 28%. E, portanto, nós entendemos com muita preocupação esta matéria, porque, de facto, entendemos que não é possível fazer omeletes sem ovos e, por isso, naturalmente, que perante o desígnio e o papel fundamental da Autoridade para as Condições de Trabalho, seria fundamental assegurar os meios necessários. Nós também tivemos conhecimento ou uma tomada de posição de um conjunto de estruturas sindicais relativamente à morosidade da intervenção, algumas das quais alertando para dificuldades que exigem, do ponto de vista da fiscalização da lei, de uma intervenção imediata e que, por força da incapacidade de meios, não é possível. Eu dava aqui o exemplo, o STRUP, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes Rodoviários e Urbanos, em 2003, em 53 intervenções, obteve apenas 19 respostas. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e da Hotelaria solicitou intervenção em 8 locais de trabalho, não tendo obtido resposta para a sua totalidade. A Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro solicitou uma reunião por incumprimento do pagamento do subsídio de refeição em 3 fábricas, que continua este problema por se manter. O CIT, o Sindicato das Indústrias Transformadoras de Energia, apresentaram também um conjunto de queixas à ACT relativamente à substituição de trabalhadores em greve, que continua por apurar, e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços continua também a não ter resposta para as 40 queixas apresentadas relativamente só neste caso ao Distrito de Lisboa. E portanto nós entendemos que hoje a matéria é gravíssima, porque a complexidade hoje também destes fenómenos nos locais de trabalho exigem uma intervenção imediata, mas fundamentada e sólida por parte dos inspectores. E naturalmente que perante um conjunto muito alargado de desrespeito e violação concreta, em alguns casos, da lei, sem inspectores em condições de fazer este trabalho e sem os meios necessários, que existe desta forma uma consequência a tirar relativamente ao desrespeito e à violação dos direitos dos trabalhadores, não apenas em matéria de igualdade e direitos de maternidade e paternidade, mas também. E por isso é que nós entendemos que seria fundamental reforçar as verbas da ACT relativamente ao seu funcionamento. Nós, quando da discussão aqui do Orçamento de Estado na especialidade, tivemos oportunidade de colocar esta questão ao Sr. Ministro e de lhe transmitir que da parte do PCP entendíamos como muito negativo este corte, mas também a falta de meios humanos da ACT. O Sr. Secretário de Estado respondeu ao PCP dizendo que esta matéria seria tida em conta e até hoje não foi resolvida. O Sr. Secretário de Estado do Emprego voltou a estar na Comissão de Trabalho, o PCP voltou a colocar-lhe esta questão e não obtivemos qualquer resposta. E, portanto, nós entendemos que se de facto existisse um compromisso deste Governo PSD e CDS para a fiscalização dos locais de trabalho, isso teria que necessariamente corresponder à garantia dos meios materiais e humanos imprescindíveis, o que infelizmente não acontece, mas da parte do PCP e naturalmente que também da parte dos trabalhadores portugueses, essa será uma necessidade que será certamente sempre colocada em cima da mesa, porque se trata da garantia de direitos fundamentais. Muito obrigada.
Muitas perguntas. Já tenho aqui muitas solicitações de esclarecimentos, muitas reflexões. Passava-lhe então a palavra.
Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde, cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, para a ACT e pessoalmente e para a instituição que represento, é uma honra estar aqui e estaremos sempre à disposição nas vezes e nas ocasiões que assim entenderem. Se faltar alguma coisa por responder, peço que insistam, que eu tentei tomar nota, mas pode falhar alguma coisa. Em termos de perspectiva global, começar pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, em termos de perspectiva global do impacto da crise no mundo do trabalho em homens e mulheres, nós não temos dados globais que possamos dizer que afeta mais as mulheres que os homens. Podemos dizer que, por exemplo, e respondendo já se calhar uma pergunta mais à frente, que por exemplo, na discriminação, quando falamos em fatores de discriminação no trabalho, temos violações de discriminação contra violações sindicais de homens, de graus de deficiência de senhoras, e depois há dados que nós só caso a caso é que conseguimos perceber, porque o nosso sistema informático neste momento não nos permite segregar estas matérias. O que eu posso dizer em termos gerais é que, dos dados que nós temos também, em termos de assédio, por exemplo, assédio moral, a maioria do assédio moral é sobre senhoras, em termos, nós podemos dizer isso, de assédio sexual não temos, porque são matérias muito delicadas, temos reclamações, obviamente, mas são matérias muito delicadas para comprovar, não é fácil nem para o inspector, nem para os cidadãos em presença, portanto são matérias de grande melindre e, portanto, não temos esses dados. O que posso dar em termos de perspectiva geral, isso não está em dados, mas tem a ver com a nossa ação inspectiva, é que grande parte das empresas do tecido que têm vindo a desaparecer em alguns setores são de mão de obra intensiva, nomeadamente no norte do país, e são setores cujo tecido humano era maioritariamente feminino. Isso podemos facilmente ter conclusões quanto a essa matéria, desde têxteis, vestuário, foram setores muito, muito afetados, e alguma mão de obra também, e algum setor também de mão de obra mais, digamos, vou dizer, artesanal, de algumas, não PMEs, mas microempresas, e essas sim, o fator de, onde há mão de obra intensiva, geralmente o fator humano existente, a maioria é feminino. Portanto, mas não temos, não consigo dizer, porque o nosso sistema informático, de facto, infelizmente não tem essa possibilidade, gostávamos de dizer, de que por cada infração, vamos imaginar que nós pudéssemos segregar, era de alguém, tirando especificidades que nós conseguimos em questões muito claras, mas em termos gerais, o nosso sistema informático nós não conseguimos, imaginemos que vamos entrar numa entidade empregadora, há salários em atraso, por assim dizer, e há 7 infrações, e dessas 7 infrações é que 5 são de senhoras, 3 são de homens, portanto não temos essa... Está nos nossos planos, mas neste momento não temos hipótese sequer de o fazer. O que temos é que claramente, e isso também cruza com as questões da crise empresarial, também vou falar mais à frente, com as questões da maternidade, e claramente também a nossa experiência do terreno diz-nos, e desde de pequenas, médias e grandes empresas, que as senhoras grávidas, puérperas e lactantes são claramente o elo mais fraco quando situações de crise empresarial existem. E isso é um facto diário, cotidiano, rotineiro nas nossas ações respectivas e que os nossos serviços informativos diariamente acolhem. Portanto, essa é algo que eu posso já adiantar, porque existe e não temos tido, não posso dizer que exista uma evolução muito positiva nessa matéria, porque de facto é um problema que continua a existir. A questão do desemprego e do lugar das mulheres nas empresas é algo que também nós não temos, isto é, dados de desemprego, de facto o IFP tem dados que nós não temos no Sr. Deputado, portanto se eu quiser dizer alguma coisa não tenho dados sobre isso, e os lugares de digamos, as paridades ou as imparidades que existem nas empresas, a CIT eu suponho que poderá ter mais alguns elementos sobre estas questões, nós não temos, também não lhe consigo, dados empíricos, mas acho que, quer dizer, não podemos dizer da nossa casa que há mais mulheres do que homens, mas claramente, mas de facto não, na nossa casa há mais mulheres que homens, claramente, mais do que 2 para 1, quase 3 para 1, portanto isso, 2/3, sim, e com tendência a crescer. E desde inspectores, técnicos, geral, não há aqui qualquer, é geral. E portanto, a crise, em termos da dificuldade que se vive neste momento, com reflexo no mundo do trabalho, claramente que há aqui uma questão que tem a ver com grávidas, com puérperas, grávidas, puérperas e lactantes, que são claramente o elo mais fraco nestas questões, isso é óbvio. No mundo do trabalho, nas empresas de grande mão de obra, intensiva, são as senhoras, de facto, as primeiras prejudicadas quando existe crise empresarial, isso é óbvio, e é transversal a todos os setores. Igualdade salarial é mais difícil, é algo mais difícil, como sabem, existe e temos dados sobre isso, não por também uma vez mais por género, mas quando há convenções coletivas estamos mais confortáveis, quando há convenções coletivas estamos mais desconfortáveis e, curiosamente, não temos dados sobre isso também, porque, como vos digo, o nosso sistema informático não tem essa segregação, isso é um pecadilho que nós temos. Claramente, a igualdade e desigualdade salarial prende-se em 2 géneros de empresas, estão no topo, digamos assim, do tecido empresarial. Empresas onde, é um paradoxo, empresas onde o grau de formação e de literacia é muito elevado, e portanto aí há, de facto, a potenciação de existência de desigualdade salarial é muito elevada, E paradoxo quando há empresas de grande dimensão tecnológica e de grande... cujos seus, a sua capital humano tem formação acima da média. Existem também, podem, são, estamos a falar de setor financeiro, estamos a falar de sete casos onde nós, a nossa atuação se torna muito mais difícil para verificar os requisitos do salário legal de trabalho. Imaginem num banco, numa estrutura financeira, conseguirmos perceber em termos de quantidade, natureza e qualidade, penosidade, perigosidade, enfim, todos aqueles requisitos, não é fácil, é muito complicado, sobretudo ou quando não há convenção coletiva, ou quando os salários estão acima do que está na convenção coletiva, e podendo haver essa disparidade salarial, há setores, digamos, mais taylorianos, que é mais fácil para nós chegarmos a essas conclusões. Fator, empresas locais de grande tecnicidade ou de complexidade funcional é muito mais difícil para nós, não quer dizer que não se faça, e atuamos, como é óbvio, mas a sensibilidade do inspector, por vezes, choca com questões muito complicadas de, estamos a falar, por exemplo, estou a pensar no caso de uma instituição financeira, onde um homem e uma mulher trabalham, dizer que fazem a mesma coisa, sabendo que por vezes estão em lugares hierárquicos iguais e ganham salários diferentes, mas conseguirmos chegar aos requisitos claros de que alguém está a ser discriminado, sabendo nós e o próprio inspector percebendo que está a ser, não é fácil acarrear provas para colocar em termos de autonotícia, por exemplo. A indústria é mais fácil, não é? Em setores industriais é mais fácil, são... do que noutros setores. Agora, é um tema e é um assunto que nós continuamos a pararmos com ele diariamente. Portanto, rotineiramente, a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres é algo rotineiro e que existe. Não lhes consigo dizer, é face aos dados que nós temos, se têm apanhado mais mulheres do que homens. Mas também gostava também de dizer que os dados que nós aqui temos estão longe de outros dados que os seus deputados podem querer, e se nos quiserem fazer chegar uma sistematização de dados claros e concretos, nós temos todo o gosto de poder responder de uma forma mais assertiva, porque certamente os dados que aqui temos puxam outros dados e, além dos nossos relatórios de atividades, pode haver questões, e há certamente outras questões que nós podemos e devemos e temos todo o gosto em dar. Algumas destas questões que aqui estão, em que é que se materializam os coimas, como eu referi, algumas têm que se ver processo a processo, não lhe consigo responder, mas tenho todo o gosto em poder dizer, neste momento não lhe consigo dizer. Posso dizer, como já ir repetindo, os casos de assédio, as 23 infrações são de assédio moral, e aqui estamos a falar de questões de casos tipificados, não é? Não quer dizer que os inspectores não tenham intervindo em outros casos outro tipo de assédio, simplesmente a informação final leva a que, por vezes, a reclamação não tenha sido possível, não estou a dizer que não seja justificada, e falo como inspector que sou, estou-me a lembrar de casos em que eu passei, como inspector, dois ou três casos de assédio sexual em que eu não consegui provar. Não só porque depois também é delicado tentar, junto de colegas, juntar alguma prova, não é? Por razões óbvias. Porque mentalmente é impossível, e também as pessoas também expõem um bocadinho a sua privacidade, e portanto não é uma matéria muito fácil, mas temos reclamações sobre casos destes, isto também fica muito claro. E estas reclamações de assédio sexual, nomeadamente, são verticais, horizontais e verticais, o que eu quero dizer, transversais, horizontais porque atravessam todos os setores, e verticais porque atravessam todas as classes sociais, se é que eu posso dizer, em termos hierárquicos numa empresa. Temos reclamações desde altos quadros até, por exemplo, a trabalhadores, a operários agrícolas. Portanto, não há aqui nesta matéria de grandes diferenças. Há matéria de grandes dificuldades na prova, e é muito difícil. As discriminações, temos aqui algumas, como já referi, filiações sindicais, uma de deficiência, e as outras têm que ser mesmo picadas, temos que as ver uma a uma. Caso a caso, também poderemos dar, se for esse a vossa intenção. No quadro que tem acesso e que está no nosso site, há aqui um aumento em alguns casos, e este aumento resulta também de, não vou dizer que aumentámos a atividade inspectiva nestes setores ou que estamos mais despertos, desde 96, já estou na Inspeção de Trabalho desde 96 e, portanto, é matérias que nós já trabalhamos há muito tempo. Simplesmente, no ano passado, incentivámos, intensificámos a nossa atuação no combate ao trabalho não declarado. E estas matérias estão muitas das vezes coladas com locais de trabalho que foram identificados ou de reclamações ou por nós próprios de trabalho não declarado. E este aumento resulta também dessa intensificação da nossa ação nesses setores, que levou a que os inspectores, quando vão ver uma matéria, não vão ver só essa matéria, vão ver um conjunto das matérias, e alguns aumentos que aqui estão resultam dessa questão também. Outras matérias, como a fixação dos direitos, por exemplo, de mulheres e homens nos locais de trabalho, há um decréscimo claramente dos direitos, portanto, grávidas, puérperas e lactentes. Porquê? Porque as empresas que foram autuadas no princípio de 2013, é evidente que, ainda bem, ao longo de, as empresas são acompanhadas e esses documentos que foram afixados nos locais respectivos foram satisfeitos pela parte das empresas. Têm coimas, como é evidente, foram instauradas, muitas resultaram de advertências, mas há um decréscimo claramente porque, felizmente, da nossa atuação, essas empresas e outras empresas começaram a cumprir, sendo que, e isso é algo que também gostava também de salientar, que acho que devia ser de início, não é? Não devia ser da nossa atuação que estas afixações de direitos que estão no Código deviam ser cumpridas. E muitas das vezes são matérias que são reguladas e regulamentadas pelo legislador, e anos após elas existirem no articulado do Código de Trabalho, continuam a ser cumpridas, e só depois da nossa atuação é que elas passam a ser cumpridas. Portanto, há aqui também uma dilação entre aquilo que é legislado e aprovado e depois a sua implementação. E, de facto, infelizmente, esta é uma matéria que no último ano, sobretudo há dois anos, ainda verificámos com um grande grau de incumprimento. Para nós foi uma surpresa, porque não era assim tão recente quanto esta. Já vinha para trás do Código de 2009, já vinha em anteriores versões do Código. Se alguns destes problemas se mantêm depois da nossa atuação, temos três casos. O primeiro caso, que é aquele que nós gostamos, que mais confortáveis, é que não se mantenha, não é? Porque estas empresas, há uma regra básica no inspector de trabalho, que é o acompanhamento de todos os casos, sejam os casos de igualdade e não discriminação, de segurança do trabalho, salários, seja o que for. Após uma primeira visita a um local de trabalho, o inspector tem, obrigatoriamente, fazer uma segunda visita. Tem que ser sempre o mesmo inspector. E esse processo, para essa empresa, até é bom que não seja para outro processo, não é? Mas depende. Isso depende, porque temos... nos nossos 32 serviços concentrados e consoante os recursos humanos que existem, há diversas maneiras de gerir esses recursos humanos no terreno, nomeadamente dividir os recursos humanos por áreas, por concelhos, e que de x em x tempo mudar esses recursos humanos do concelho A para o concelho B, ou de um grupo de concelhos para outro grupo de concelhos. É uma metodologia que é utilizada por setores de atividade. Perdão. Isso em um conjunto de inspectores que faz predominantemente 3 ou 4 setores de atividade, existe um outro conjunto, etc. E, portanto, isso não é estanque. E isso exige aqui uma rotatividade, quer num caso, quer noutro, por razões óbvias. Mas, processo a processo, aberta uma reclamação, cabe a esse inspector iniciar e terminar esse processo. Enquanto esse processo está aberto, a segunda visita tem que existir sempre, tirando casos excepcionais, de vistoria até as segundas e terceiras visitas, mas de ações de transportes na estrada não há segunda visita, não é? O trabalhador é inspecionado naquele momento com o veículo. Há três ou quatro casos de exceção. Agora, em 90% dos casos, há sempre uma segunda visita. E nessa segunda visita, e que tem que estar claramente explícito na informação, o inspector do trabalho tem que dizer se o caso está resolvido. Ou, nós não temos uma arma para apontar às entidades, obviamente, é que se subsiste. Subsistindo, evidentemente que ele pode e deve levantar novo auto-notícia àquela entidade. Não o faz indefinidamente, e esses casos, há casos patológicos, E há casos que depois terminam, não é? Os patológicos, depois há participações ao Ministério Público, onde é caso disso, etc, etc, e casos de contínuo trabalho nesse mesmo local de trabalho. E, portanto, esse caso onde não há acompanhamento, onde há acompanhamento e não há cumprimento das prescrições feitas pela autoridade para as condições de trabalho, nós fazemos segunda e terceira visita e fazemos as participações ao Ministério Público adequadas. Quando continuam a não ser cumprido, nessas circunstâncias, muitas das vezes, o trabalhador sai da empresa. E era o terceiro caso que eu queria referir. Sobretudo nesta área onde estamos a falar, em igualdade e discriminação. Estamos a falar, sobretudo, na questão do assédio, em algumas questões. Abandona, claro. Ou abandona é convidado a abandonar, não é? Porque são matérias muito sensíveis, não é? E muitas das vezes, nem sempre o inspector é bem recebido pelo próprio. Isso também fica muito claro, ou pela própria, dependendo, não é? E, portanto, essas questões podem ser diagnosticadas, podem ser reclamadas, e, portanto, nem sempre somos bem recebidos, mas isso faz parte do nosso código genético. De toda maneira, para dizer que quando, e portanto exige um gesto inspectivo, nós somos uma inspeção generalista, exige para cada caso gestos inspectivos totalmente diferentes. Um caso de discriminação e de igualdade exige um gesto inspectivo totalmente diferente de um outro caso de salários ou de horários de trabalho. Exige um gesto inspectivo de grande sensibilidade e de articulação interna nossa, que não pode ser de um elefante numa loja de porcelanas. Portanto, estamos a falar de casos totalmente diferentes. E nestas matérias, há muitas das vezes, dada a sua sensibilidade, quando não há cumprimento pela parte da entidade empregadora, a maior parte dos casos, a relação de trabalho cessa. E, portanto, é a experiência que nós temos. Não há depois em termos de empresa, uma sustentabilidade, sobretudo da parte do trabalhador ou da trabalhadora, quanto a essas matérias. Mas a maioria dos casos, também posso dizer, a grande maioria dos casos, as nossas recomendações, as nossas prescrições são acatadas. Portanto, também, acabando pela melhor parte, mas também é verdade que a maior parte das vezes as coisas correm bem. E, portanto, também não... claro, podia haver há casos também, enfim, um inspector que vai duas, três vezes ao mesmo sítio e a coisa continua e vai lá um outro inspector e resolve o problema. Bom, isso, podemos aqui falar de um conjunto de situações, sei lá, não é normal que isto aconteça. Às vezes há reclamações e muitas das vezes pode ter a ver com o próprio diálogo, a própria incompatibilidade no gesto inspectivo que é feito, não é? Por isso é que nós também rodamos os colegas ao fim de X tempo num determinado grupo de conselhos, muda-se, porque há determinados locais do país onde o tecido empresarial não é assim tão denso como Lisboa ou como a margem sul, não é? E, portanto, também convém mudar. Mas, em termos globais, posso dizer que, a maior parte dos casos, as nossas prescrições são cumpridas. Repetindo-me, as questões da paternidade e da maternidade continuam em cima da mesa. Dentro destas, claramente, grávidas, puérperas e lactantes são questões muito sensíveis e elos mais fracos na relação de trabalho, claramente. E não só para trabalhadoras indiferenciadas, mas também para trabalhadoras com graus de formação elevados. Portanto, continua a existir. Nessas matérias, no que diz respeito à administração pública, nós temos grandes limitações, porque em termos de no que diz respeito, no que concerne à segurança e saúde do trabalho, no que diz respeito à segurança e saúde do trabalho, a nossa competência é geral, portanto, abarca não só a administração pública, a administração direta do Estado, o setor empresarial, autarquias, como também o setor privado. No que diz respeito às relações de trabalho, as questões já são completamente diferentes. Nós, no que são funcionários públicos, sejam aqueles que sejam ao abrigo do contrato de funções públicas ou nomeados, nós não podemos atuar nas relações de trabalho. E, existindo casos de grávidas, de outro tipo de situações, nós não temos qualquer hipótese de atuar. É um imperativo da lei e, portanto... é fazer reclamações diretas à tutela, não sei. Não temos qualquer hipótese de... Eu acho que, como estamos a falar do direito administrativo, deverá ser a tutela, o direito administrativo, quem tutela é a tutela, passa a redundância, e portanto direito administrativo é fazer reclamação direta ao superior hierárquico ou superiormente, não é? A nós, isto chegam-nos reclamações a essas matérias, mas nós não podemos, não temos como mexer nelas, digamos assim. Outra questão tem a ver com alguns trabalhadores ao abrigo, não do contrato de funções públicas, mas ao abrigo do contrato individual de trabalho, em algumas entidades, nomeadamente, por exemplo, em hospitais, e com certeza temos competência para atuar. Agora, uma grande maioria, uma grande esmagadora de questões, e quero-vos dizer que chegam muitas reclamações quanto a essa matéria. De direito administrativo chegam-nos muitas reclamações. E quando nós respondemos, e às vezes não são bem acolhidas, não é? Quando nós dizemos que não podemos fazer, não são bem acolhidas. Não sei, ainda não temos. Temos um decreto regulamentar que tem uma definição da nossa missão não muito clara, na minha opinião, de 31 de julho de 2012, peço desculpa, a minha garganta não está boa, desde 2012, 31 de julho de 2012, a missão que lá está, para quem ler, para quem estiver menos informado, pode ficar com dúvidas sobre esta nossa, pode dizer assim, não, com base nesta leitura vocês têm competência em tudo. É uma leitura possível que se faz daquela redação. Eu estou a dizer que está errada com base nos antecedentes. O legislador tem toda a legitimidade para mudar. A minha análise é com base no que está para trás, não é? E porque, infelizmente, não temos depois as portarias que regulamentam as nossas estruturas, eu não sei se não houve depois esse esclarecimento sobre essa matéria. Parece-me que será uma redação, se calhar, menos cuidada. Se não for menos cuidado, quer dizer que nós passaremos a ter as competências gerais, não? O que eu duvido que aconteça. Eu acho que deve-se a manter na mesma filosofia. Não, e é geral. E é geral e atuamos, não vou dizer diariamente, mas frequentemente. Não só em termos nos serviços de higiene e segurança, mas nos diplomas específicos. E gostaria de fazer uma chamada de atenção. Chamada de atenção, não. Gostava de chamar um alerta para o seguinte. A ACT atua, através de coimas, mesmo no setor público, a tudo que não diga respeito aos serviços de segurança e saúde do trabalho. Porque os serviços de segurança e saúde do trabalho estão previstos na Lei 102, e ainda há um processo da União Europeia com Portugal por causa da falta de sanção dessas matérias, não é? Isso é verdade. Nós atuamos e fazemos participação ao nível dos serviços, tem ou não tem serviços, ao abrigo do diploma enquadrador. Contudo, outros diplomas existem, técnicos, que nós levantamos altos ao setor público. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Construção Civil. Construção Civil, donos de obra públicos, nós já levantámos, ao abrigo do Decreto-Lei 273, altos a donos de obra públicos. Isto é, eu quero dizer, há matérias, em termos de segurança e saúde do trabalho, específicas, de diplomas específicos, que nós levantamos altos aos donos de obra públicos, onde há riscos, obrigado, Susana, exatamente, onde existem matérias específicas, podia dizer outros, químicos, podemos dizer uma série de outros diplomas que não fazem separação jurídica na sua implementação, acabar com tudo, e quando nós levantamos um alto, levantamos. Aí não temos feito qualquer grau de separação entre público e privado. Existe sim, no diploma enquadrador da Segurança e Saúde do Trabalho, nos serviços de Segurança e Saúde do Trabalho, essa é a questão. E, portanto, tudo o que é diplomas de riscos específicos, nós temos, além de se abranger a todos os setores, a ACT tem atuado coercivamente, mesmo em entidades públicas. E, portanto, isso, desde sempre. Portanto, a construção nas obras públicas, então, é uma tradição, não é que exista tradição de levantar coimas, mas é uma rotina, digamos assim, que, e muitas mais. Mas em termos de segurança do trabalho, dizer que abrange toda a administração pública e essas matérias estamos disponíveis e temos tido atuações em muitos, estou-me a lembrar de hospitais, em algumas matérias. Agora fala-se muito do amianto, mas não só em termos de amianto. O amianto está em outro decreto-lei, quando nós, se tivermos que atuar, atuamos diretamente na entidade pública sem qualquer contemplação. Não é obrigo do decreto enquadrador e, portanto, se Temos atuado, estou-me a lembrar de hospitais, estou-me a lembrar de algumas repartições de finanças, já há uns tempos atrás, tribunais, temos trabalhado em conjunto aí com tribunais na construção de serviços internos dos tribunais em termos de segurança do trabalho e, portanto, temos atuado na administração pública a esse nível em muitas situações. Se não temos atuado, a questão é, podíamos atuar mais? Com certeza. Isso também depende de nós sabermos dos casos, das reclamações e das matérias estarem sinalizadas ou não. Portanto, isso... discriminações salariais, eu já falei um pouco, mas queria também, e tem a ver também com outras matérias. A questão das discriminações salariais, existe um grupo também constituído, que é um grupo na CIT, que tem a nossa participação, perdão, que tem como missão, digamos assim, ao abrigo do Código de Trabalho, de verificar se existe ou não existe discriminações, em termos grosso, lacto senso, nomeadamente também salariais, na contratação coletiva. Esse grupo vai avaliando a contratação coletiva, os IRCTs são publicados, mas desde sempre que a ACT, nos seus diferentes nomes, tem intervido nesta matéria. Portanto, eu quero dizer que não é nada novo para nós, não estamos a atuar do início, estamos a articular-nos, e bem, com outras entidades, para irmos densificando e apertando a malha da nossa intervenção, que é o nosso interesse. Agora, não estamos, os inspectores de trabalho não estão a começar do zero nesta questão, desde sempre que atuamos nestas matérias. Esse grupo que existe na CIT é um grupo muito, muito importante para nós, achamos nós, porque para as novas convenções coletivas ou os novos IRCTs que vão sendo publicados, pode logo, há de início, já não é bem há de início, porque temos ali já um documento que vai ser publicado, mas pode escrutinar logo um conjunto de matérias importantes. Sendo que o Código nos dá logo a nós uma liberdade, quer o artigo 24, quer o artigo 26, dá-nos já a ACT, como desde sempre, nas diferentes tipologias do ordenamento jurídico existentes, a ACT pode atuar a todo momento quanto a essas questões. E, portanto, não estou a dizer que atuamos em todas, porque desconhecemos todas, mas sempre que são denunciadas e reclamadas, é nosso dever atuar em conformidade, e, portanto, e temos-lo feito. Sendo que, como eu disse, há questões de trabalho igual, salário igual, para nós próprios inspectores, tecnicamente, não são fáceis. Exatamente, não são fáceis. Mas mesmo as diretas não são fáceis. Ao abrigo da jurisprudência, já que existe, falar de, por exemplo, duração, intensidade, penosidade, dificuldade, perigosidade, capacidade, conhecimentos, exigências para tarefas práticas, distinguir tudo isto numa visita inspectiva, ou em duas ou três, falo como experiência, como já me foram distribuídas algumas coisas destas, não é fácil. Há coisas mais evidentes, não é? E há outras mais rebuscadas, mas não é fácil, não é fácil. Mas pronto, isto é, sendo sublinhadas, sendo focadas, tendo nós sido informados, temos que intervir, como é óbvio. É evidente que este grupo facilita porque, há de início, documentalmente, em termos de contratação coletiva, pode sinalizar logo um conjunto de questões, mas isto até são as boas notícias, porque aquelas que vêm em contratação coletiva estão sinalizadas, não é? Essas são as boas, porque na maior parte das vezes, 90% das vezes, a ACT trabalha com as que não é no mundo estruturado, não é? Nós, na maior parte das vezes, trabalhamos no mundo informal desestruturado e, portanto, onde é mais difícil termos até interlocutores para lidar com estas matérias. E isso ainda existe em Portugal, portanto, é um tecido empresarial. Empresarial não chama patronal, empresarial, eu acho que empresarial é uma palavra que tem já uma outra dimensão. Há um tecido patronal, digamos assim, ainda muito acentuado em alguns setores, quanto a estas matérias. Quanto às comunicações, alterações, antes falámos dos meios da ACT, quanto às comunicações, como é evidente, algumas comunicações eram redundantes para nós, mas há algumas que nos fazem falta. Aliás, eu tive a oportunidade de o dizer aqui há um ano, sensivelmente. Por exemplo, a comunicação de início de atividade para nós era algo que nos fazia muita falta. Há outras que é discutível, digo-lhe com sinceridade. Há outras que nós próprios não tínhamos capacidade para as digerir, não é? Estarem-nos a fazer comunicações para nós as arquivarmos, para depois é muito relativo. Agora, esta, por exemplo, de facto, essa é muito importante. A de início da atividade sinaliza uma obrigação de quem tem o seu negócio, porque sinalizam a toda a gente, não sinalizam a nós. E neste momento é algo que, tecnicamente, para nós não entendemos como lógica não sinalizar uma entidade empregadora, não sinalizar a sua existência. Isso para nós é muito importante. Isso para nós é muito importante, porque é uma prova de, não é de boa vontade, mas é sinaliza a existência de uma nova empresa num determinado local. E como os meios são escassos, que é uma das leis gerais da economia, não é? Essas comunicações para a nossa programação inspectiva são essa. Depois podíamos falar de outras mais, outras sim, outras não, mas essa seria, continuo a dizer que foi daquelas que acabou, outras continuo a dizer que acabaram bem, essa não me parece, foi daquelas que eu acho que eu como inspector sinto, não é que sinto falta, mas para a planificação da minha atividade faz falta. É evidente os meios, neste momento, a ACT, fruto também do quadro que o país atravessa, não temos os meios que pretendíamos. Os dados orçamentais foram aqueles que a senhora deputada falou, portanto, estamos a atravessar uma fase complicada. Em termos de meios humanos, neste momento, humanos, somos 800, eu não quero mentir, somos 840 e qualquer coisa. Vou mentir porque não vou dizer o número certo, 840 e qualquer coisa, colegas, dos quais neste momento são 329, isso já posso dizer, inspectores no terreno, temos 329 inspectores no terreno, mais 35 dirigentes, que todos eles são inspectores, mas não estão no terreno, são dirigentes, nos quais eu me incluo eu também, eu sou um desses 35. Desses 329, eu estou a contar até ao fim do ano, e estou a contar porquê, porque temos em carteira um conjunto de pessoas que pediram aposentações, estamos a contar a ficar com entre 290 e 295 até ao fim deste ano. Isto porque a Caixa Geral de Aposentações, há um conjunto de colegas que puseram em simultâneo os seus pedidos de aposentação todos ao mesmo tempo e começaram este mês, vão começar agora em abril a sair, e portanto estou convencido que vai ser... Nós precisávamos, e eu já também disse, repetiu aqui há um ano, os rácios da OIT, são rácios indicativos, com certeza, para a nossa população ativa, que são 5 milhões e 400 e qualquer coisa, por aí, 5 milhões e 300, 5 milhões e 400, não sei, a OIT aponta um inspector para cada 10 mil pessoas de população ativa. Em bom rigor, precisávamos de mais de 500. Mas como o ótimo é inimigo do bom... Nós, se tivéssemos 420 inspectores, que já tivemos, e então porquê é que eu estou a dizer 420, porque era um número que até há dois anos, se tivéssemos 420 inspectores, era um número bom para a nossa atividade. O rácio indicaria 500 e, mas se tivéssemos os 420 inspectores, era um número bom. Portanto, neste momento estamos com claras dificuldades no terreno, na nossa atuação. Não é para esta área, é para todas as áreas. E, portanto... Como é evidente, eu não posso exigir aos meus colegas que façam determinado conjunto de circunstâncias e já vou depois falar aos números, mas não posso, não os posso, até porque pertenço à casa e tenho essa experiência, não lhes posso exigir um conjunto de coisas que eu sei que eles não podem dar. Mas isso não quer dizer que não estejamos a trabalhar no nosso máximo, estamos e já vou por aí. E, portanto... Se há um apelo que eu gostaria de fazer, é que, como certamente todos os diretores-gerais, mas eu não posso deixar de fazer, em termos de inspectores e de outros cargos também, mas em termos de inspectores, claramente, estamos neste momento em déficit e este também é uma questão importante, porque há uma cultura da casa que é importante preservar e passar. E neste momento não estamos a conseguir fazê-lo, porque as pessoas que estão assim são as pessoas com mais experiência, não vou dizer com mais capacidade, não quero pôr em causa, evidente, as pessoas da minha idade, não estou para me aposentar, mas há uma cultura da casa que importa também transmitir e que neste momento está a ser muito difícil fazê-lo. De toda maneira, gostaríamos muito que a médio prazo, agora precisávamos de um choque humano, digamos assim, mas o que é que nós gostaríamos? Que a médio prazo, de vez de estar sempre eu ou alguém neste cargo a carpir mágoas sobre esta matéria, que houvesse uma rotina positiva nisto, isto é, a ACT, nós agora precisamos à vontade de mais de 100 inspectores, mas a ACT não tem capacidade para receber 100 inspectores. Fizemos-lo há 4 anos, em 2009, com grande esforço, 150 inspectores, grande esforço. A casa quase que paralisou para os receber, e tinha que ser, portanto eu não vou sequer criticar uma coisa dessas, tinha que ser e foi feito, e ainda bem que foi feito. Mas o que seria ideal era que, agora, desses 150 não, mas se viessem 100 ou 80, para nós já ficávamos muito satisfeitos. Mas a médio prazo, pudesse entrar sempre, todos os anos, 10, 15 inspectores, que compensassem anualmente as aposentações e mantínhamos um número sempre fixo. O que é que isto permitia? Permitia, porque, como sabem, os concursos existem, mas nós depois temos um prazo muito longo e muito intenso de formação das pessoas. Quem entra não é logo inspector. Só ao fim do ano, com formação interna, teórica e prática, de grande intensidade, é que essas pessoas são consideradas inspectores e passam depois, assumem a carreira e passam para o terreno. Não, nem pensar. Primeiro estou em formação total. Formação teórica em sala, seis meses, e depois seis meses ou mais na prática no terreno. Ao fim disso, são examinados, isto tem exames, são exames mensais, iluminatórios, e depois há a parte prática com relatórios também intensos, e depois há o exame final, normal. Temos um regulamento de estágio aprovado já há um tempo, e portanto só no fim, ao fim do ano e qualquer coisa, alguém está pronto para ir para o terreno, e vai para o terreno, como devem calcular, como é normal, a pessoa também não está pronta para produzir, e vai ter um período de aprendizagem, naturalmente, não é isso? E portanto isto exige, para que essa formação seja boa, para que nós tenhamos essa capacidade de dar o máximo de qualidade a essa formação, se nós pudéssemos todos os anos receber 10, 15, consoante o número de pessoas que fosse aposentar, entrávamos numa rotina positiva, sem grandes, discreta, digamos assim, sem grandes alaridos, com, da nossa parte, com grande capacidade de receber, de formar, e entrava-se num processo normal. Isso seria o adequado. Neste momento já não servia só 10, 15, nós precisávamos de mais pessoas. Mas a prazo gostaríamos muito que isso entrasse numa rotina, no que diz respeito aos nossos meios humanos. Depois também temos também a questão das nossas contornações, já que estamos a falar, as contornações é aquilo onde existe a eficácia da nossa ação. E também estamos, algo complicado, as coimas são instauradas, a coima, digamos assim, é uma audiência, faz-se uma audiência prévia, em que em todos os autos de notícia, nós somos uma autoridade administrativa, e depois são instruídas por um técnico, não é? E depois, se a empresa não quiser pagar voluntariamente. E sendo essa instrução é que vai dar um efeito, uma eficácia àquele gesto inspectivo. E, portanto, quanto mais eficazes forem as coimas nos casos patológicos em que é instaurado uma auto-notícia, maior eficácia teve o gesto inspectivo do inspector. Porque se há um gesto inspectivo muito perfeito, tecnicamente muito bom, e que nesse gesto inspectivo tenha existido uma coima ou duas, e que ela depois não tenha, com a celeridade adequada, porque a celeridade adequada é importante, tradução nessa coima, bom, o gesto inspectivo, a sua eficácia também se perde um pouco, não é? Eu, a entidade, se sou autuado por um inspector e que recebo essa auto-notícia passado um ano, embora agora as coisas prescrevem só em 5 anos, e já nem me lembro porque é que aquele inspector teve na minha empresa, o que é que ele lá teve a fazer. E, portanto, aquela eficácia perde-se, porque os autos de notícia só são importantes se forem instrumento para mudarem o comportamento. O auto-notícia por si próprio não serve rigorosamente para nada. E, portanto, estar a levantar autos por autos e eu não ter mudar comportamentos, portanto, a história das coimas, quando existem coimas, é também importante para a nossa ação. Portanto, dizendo que há, de facto, temos neste momento problemas de meios humanos e problemas orçamentais, com certeza que sim, mas não é só essas matérias têm consequências, mas a nossa atuação no terreno, neste momento, está longe de não ser feita também por causa dessas questões. Neste momento, há inspectores no terreno, neste momento, a trabalhar. E aquilo que a senhora deputada disse quanto à morosidade da nossa intervenção, tem aqui duas questões. Uma, gostava-lhe de pedir esses dados que referiu quantitativos, discriminados, porque eu também gostava de saber o que é que aquilo nós não respondemos e o que é que nós devíamos ter respondido. E, eventualmente, há questões que podem estar resolvidas e que os nossos serviços não tenham respondido aos sindicatos, que, infelizmente, meia culpa faço, às vezes isso acontece. Portanto, nós fazemos o serviço inspectivo e, por uma razão ou por outra, nós não respondemos a quem de direito seja trabalhadores, seja associações empresariais, seja a quem de direito, e temos que o fazer. E, portanto, gostaria que me fosse, se me pudesse chegar esses dados, para saber exatamente o que é que, para nós podermos, para eu internamente, poder ver o que é que se passa. Só que, neste momento, há matérias de grande complexidade, como disse muito bem. E enquanto o processo inspectivo decorre, e temos muitas vezes muitos sindicatos, o pedido de informações enquanto decorre o processo. E enquanto decorre o processo, nós não transmitimos nada aos sindicatos. Isto é, aos sindicatos, que é o caso do sindicato, portanto, podemos estar a falar de outra... Exato, estamos a falar de outra entidade, podia ser, com devido respeito, podia ser um seu deputado que fizesse a questão sobre o processo inspectivo A, que nós diríamos, olha, está a decorrer.
Sem mais.
Não, mas pode haver, ouça, não. Não, mas podem fazer, no fim. É isso que eu queria dizer. Não, mas atenção, no fim. Por isso é que eu estava a dizer. Enquanto corre o processo inspectivo, nós não podemos dizer. O processo inspectivo pode ser um acidente de trabalho, pode ser salários de atraso, uma discriminação, o que for. Enquanto corre o processo inspectivo, o inspector não pode, em qualquer circunstância, dizer o que é que está a passar. Pode dizer é assim aos representantes da entidade empregadora e dos trabalhadores, lá, dizer, olha, o processo inspectivo está a decorrer, há isto que está mal, há aquilo que está mal, e deve dizê-lo. Portanto, o inspector, à saída da primeira, quando à saída daquilo que acha que já está consolidado que vai fazer, porque há coisas que ele ainda vai... Há documentos que têm que ser analisados posteriormente, há documentos que a empresa vai enviar, e, portanto, há conclusões que só podem ser tiradas a seguir. Mas daquelas que são tiradas no seu local, imediatas, ele tem a obrigação de dizer à entidade empregadora e o dizer aos representantes dos trabalhadores quando eles existem. Desde que essa informação não ponha em causa, obviamente, o prosseguimento das investigações que forem necessárias fazer. E nada mais. Agora, no fim do processo, e para dizer, e o processo, porque demora muito e é muito complexo, e não demoram uma semana, há processos que demoram meses. Muitas das vezes temos, dos próprios sindicatos e das entidades que metem a reclamação, ou dos próprios, pedidos de informação. E esses pedidos não são respondidos, de facto. Portanto, não estou a dizer que são esses que é o caso que a Sra. Deputada está a referir, mas esses não são respondidos. Sendo que no fim do processo é nosso dever responder. Em primeiro lugar, dizer à entidade empregadora, porque também não tem sentido eu dizer, comunicar a um sindicato que levantei um auto notícia do horário de trabalho a uma entidade empregadora, o sindicato recebe a informação, o auto ainda não foi para a rua, coloca, estou a falar um caso que já aconteceu, coloca no painel informativo da empresa, a entidade empregadora reclama junto do serviço da ACT, afinal eu vou ser autuado e ninguém me disse nada. Portanto, isto não pode acontecer, também já aconteceu. Mas isso, esses casos não podem acontecer. O que eu quero dizer é que a entidade empregadora tem que ser informada do auto se há ou do outro gesto inspectivo e a entidade sindical também. Agora, enquanto corre o processo, não. Portanto, há muitos desses pedidos, há muitos dos pedidos, não estou a dizer que são desses, que são feitos enquanto corre o processo. E enquanto corre o processo, quem é a responsabilidade do acidente de trabalho, se eu tenho razão ou não tenho razão, se estou a ganhar bem ou estou a ganhar mal, são questões legítimas todas.
Só para dizer que, no caso, quando nós dirigimos perguntas ao Governo e entendemos que devemos fazer ao Governo e não à ACT, porque a tutela é o Governo, nós fazemos normalmente para saber se houve ação inspectiva e, se sim, quais as conclusões dessa ação.
Muito bem.
Exatamente,
claro,
perceber isto.
No fim do processo.
E é mesmo exatamente por isso que não continuamos a receber,
claro.
Mas isso naturalmente
mas
é outra responsabilidade.
Há respostas que damos também aqui aos colegas, na Assembleia, aos colegas da Sra. Deputada, que damos a dizer que está a ser feita, há respostas, porque algo que passam por mim, está a ser feita a ação inspectiva e não dizemos mais nada. Portanto, quando dizemos que decorre a ação inspectiva, agora o que os deputados podem fazer é fazer o registro e, passado uns tempos, então já acabou, ou dizer, quando terminar, façam favor de nos comunicar. E aí temos o dever de dizer. Aí temos, pronto, mas isso são outras...
Não responde pelo governo.
Não, exatamente. Mas temos o dever de o dizer, enquanto decorre, não. E, portanto, em termos de morosidade, não vou dizer que não tenhamos responsabilidades, mas ela, as nossas responsabilidades em termos de morosidade decorrem, de faltas, por muitas vezes, de deslocação e de meios a ir ao local, dois, do grau de complexidade das questões. E, neste momento, nós temos, por exemplo, não tem nada a ver com tem a ver com os seus deputados, mas provavelmente não terá a ver com esta subcomissão, a lei dos falsos recibos verdes, da lei 63, não é? É um processo muito pesado. E temos perguntas, muitas perguntas de muita gente a perguntar-nos do processo A, B ou C. E o processo A, B ou C estão abertos. Só para dizer, os processos ficam meses abertos. Porque entre nós tipificarmos a situação e enviarmos para o Ministério Público o auto do 15A, do artigo 15A, e a resposta do Ministério Público são meses, o processo fica suspenso. E temos algumas incompreensões das pessoas que nos colocam essas questões. Então, mas é falso civil ou não é falso civil? O que é que a ACT acha? Nós já achamos, portanto, já fizemos participação ao Ministério Público, não podemos dizer mais nada porque o processo inspectivo está suspenso, mas porque está suspenso, decorre. E porque decorre, não podemos transmitir. Isto para dizer. E, portanto, dizendo que da nossa parte, em termos de informação, sempre decorrem processos inspectivos, nós não podemos dizer. Sempre que o processo inspectivo está terminado, temos arquivado da nossa parte, quer dizer que está terminado, devemos dizê-lo aos interessados, natural, não podemos pôr na comunicação social, não podemos pôr no nosso site a dizer que fulano tal foi autuado, não podemos pôr, como é óbvio, aos interessados, ao reclamante daquela matéria. Portanto, nós não podemos pôr no nosso site, a Comissão de Proteção de Dados não o deixaria, que a empresa X só podemos pôr nas sanções acessórias de quando o código por si próprio prevê uma sanção acessória para uma empresa que foi sancionada. As sanções acessórias devemos pô-las por força de lei, como evidentemente, nas outras não. E a propósito também, e minha colega chamou-me a atenção muito bem, nós não podemos pôr, não devemos pôr no nosso site algumas questões que estão nas resoluções, em algumas resoluções da Assembleia, precisamente têm a ver com a igualdade e a discriminação de género. Nomeadamente dizer quais são as empresas que foram sancionadas. Nós podemos dizê-lo em termos quantitativos, que é o que está, que é o que está no site, mas temos dúvidas que uma resolução da Assembleia da República tenha força face a um diploma. Na nossa opinião, não tem. E, portanto, há questões da resolução que nós, quando diz a ACT, não pôs no site a identificação. Pois não, e não pomos, porque há reclamações também disso assim às vezes, portanto, não estou a dizer que foram aqui os seus deputados, mas as suas deputadas, mas... não, e portanto, mas há questões das resoluções que aqui foram aprovadas nesta casa, exatamente, e que nós não podemos, não o devemos, podemos, não o devemos fazer, não temos legitimidade para o fazer. Outra coisa é as sanções acessórias que estão na lei, não é, que advêm já de determinado tipo de comportamento de sanções feitas por nós e que o legislador prevê a publicitação dessas sanções. Peço desculpa se não respondi a algumas coisas.
Creio que respondeu à esmagadora maioria, até nos deu mais informações em algumas matérias e eu queria de facto agradecer-lhe pela generosidade do seu tempo, pela sua disponibilidade para responder às nossas perguntas. Creio que saímos desta audição muito mais informadas do que quando cá chegamos, e é sempre esse o objetivo, e vou transmitir à Sra. Presidente, à Sra. Deputada Elsa Paes, que não pode cá estar, a sua disponibilidade de receber perguntas concretas dos elementos desta subcomissão e de nos fazer chegar mais informação, bem como alguns dos problemas e situações que aqui foi identificando, nomeadamente em relação ao vosso estatuto específico e aos meios que necessitam para trabalhar. Dou-lhe essa garantia. Mais uma vez agradecer-lhe em nome da Subcomissão da Igualdade os esclarecimentos que aqui nos prestou.
Muito obrigada.